instrutor. Onde é que está? As atas estão aqui atrás. Nos encontros. Onde é que elas estão hoje, o Sr. João? As atas estão onde? Estão aqui, estão à sala. Ah, estão aqui as atas. As atas para aprovação é a ata 9 e a ata 10. Eu pergunto primeiro sobre a ata 9, se alguma das senhoras e senhores deputados tem alguma questão a levantar. Não tem nenhuma questão a levantar? Então vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ata 10. Senhoras e senhores deputados, querem levantar alguma questão sobre a forma como está reduzida a ata? Não querem? Então ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovadas as duas por unanimidade. Sr. Doutor, faz favor. Ora bem, depois eu assino assim. Vou pôr aqui despacho. Ora bem, vamos aos pontos seguintes. Nós hoje estamos aqui muito aconchegados. Aqui na... Hã? Ah, está. Bem, estou aqui a esta parte, estou desembarcado. O ponto número 2 é a admissibilidade da petição número 39/13, primeira em defesa da agricultura portuguesa. Esta petição tem que ter.
Não, para os deputados é admitido e depois tem que enviar o relator no PS.
Ora bem, eu pergunto aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar quanto à admissibilidade desta petição. Perguntava às senhoras deputadas e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a admissibilidade desta petição e definir o relator.
O relator tem que indicar
o PS, parece que é o Partido Socialista. Não vem algum inconveniente na admissibilidade desta petição?
Ser admitida, pois.
Pois é que estou a perguntar, se não vem algum inconveniente. O PS tem-nos que é pronunciado? Não? Nada a opor. PS, senhor deputado António Borges, tem alguma coisa a opor? Deputado Carlos Matias, já veio, não está. CDS, deputado Abel Batista, não tem nada a opor? Deputado André Silva, não tem nada a opor? Partido Comunista, senhor deputado vice-presidente. Portanto, o relator, o senhor... É o Partido Socialista. Quero indicar
não,
já?
Eu indico depois, Sr. Presidente, se não se importa. Depois. Muito obrigado pela atenção.
Muito bem. Ora bem, depois temos aí o ponto número 3. Como está, Sr. Deputado? O ponto número 3 que nos trouxe cá a televisão, mas penso por engano, que tem a ver com a discussão e votação, é verdade. A senhora jornalista estava convencida que nós queríamos fazer aqui um debate sobre a Casa do Douro. Mas o debate não é hoje, o debate vai ser amanhã, não é?
Quinta.
Ou quinta, digo. Quinta-feira. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 57/13, primeiro PCP, que altera o decreto-lei 152/2014, de 15 de outubro, relativo à Casa do Douro. Deputada autora do parecer, Emília Cerqueira, do PST.
Apresenta
o projeto, faz favor, senhora deputada.
Parecer,
sim.
Não, o CDS ainda tem voz.
Já está. Boa tarde, Sr. Presidente. Parece que finalmente já temos condições de som. Relativamente a este parecer é na sequência de um projeto apresentado pelo PCP, que é o projeto de lei número 57/13, que altera o decreto de lei número 152/2014, relativo à Casa do Douro. De acordo com a nota técnica, que faz parte integrante, este decreto de lei está relacionado com o regime de regularização das dívidas da Casa do Douro e as condições para a sua transição para uma associação de direito privado, extinguindo o atual Estatuto de Associação Pública, que é o decreto que atualmente se pretende alterar. Esta iniciativa será debatida no plenário da próxima quinta-feira, juntamente com o projeto do PS, que tem o mesmo objeto, relativamente, e também há um projeto do Bloco de Esquerda, mas que não estava disponível a quando da nomeação do relator e, portanto, não há condições de, sobre ele, nos pronunciarmos. Os deputados do PCP pretendem com este projeto de lei pôr cobro ao processo que de toma do património da instituição Casa do Douro por parte de uma associação privada. Para tanto, criticam o processo de transformação da Associação Pública Casa do Douro para uma associação de direito privado, bem como consideram que o vinho que a instituição Casa do Douro detinha, bem como o respectivo património, foi indevidamente entregue a amigos no processo de passagem da associação pública para direito privado, usando a desculpa de pagamento das dívidas que ainda se encontram por saldar. No entender dos proponentes desta iniciativa, o 19º Governo tinha como objetivo a destruição da Casa do Douro enquanto associação pública de apresentação e defesa dos viticultores do Douro, terminando com o sistema de benefícios que permite aos viticultores a rentabilizar a sua atividade. Relativamente ao projeto de lei em concreto que aqui está e quanto ao seu conteúdo, o artigo 1º propõe que seja revogada a legislação e regulamentação e atos administrativos que são suportados pela decisão de proceder a um procedimento concursal para ceder à Casa do Douro. O número 3 do mesmo artigo também propõe que perdem o efeito de todos os atos de registro predial de património imobiliário realizados na transição da Casa do Douro da Associação Pública para Direito Privado. O artigo 2º é relativo à administração do património e estabelece que o Governo nomeia uma comissão administrativa para exercer as funções exercidas pela Casa do Douro em funções à data da entrada do despacho 5610 de 2010. Como associação, bem como que designou a Federação Renovação do Douro como associação de direito privado que sucedeu à associação pública através de concurso Casa do Douro, mantendo todas as atribuições que lhe estavam nessa data. Relativamente ao enquadramento e todas as... vão-me permitir que passe para não estar a amassar-vos demasiado. Já houve várias apreciações parlamentares, há diversas propostas neste sentido para pôr cobre agora à situação da Casa do Douro. Quanto ao parecer, vou permitir-me não manifestar a opinião, que aliás é facultativa, portanto não apresentarei. Neste caso em concreto, nós sugiro que o novo projeto da Assembleia da República tenha como título altera o Decreto-Lei número 152/2014, de 15 de outubro, relativo à Casa do Douro, que seja denominado desta forma, e sendo que este projeto tem como objetivo criar uma comissão administrativa para exercer funções na Casa do Douro, com todas as atribuições que eram conferidas antes da entrada em vigor do despacho 5610 de 2015. E também tem como objetivo revogar o número 5 do artigo 2º do Decreto-Lei 152/2014, de 15 de outubro. Portanto, bem como revogar todos os diplomas com suporte na norma revogada, no 152/2014, como foi o procedimento de seleção da Associação de Direito Privado que sucedeu à Associação Pública Casa do Douro, ou a designação da Federação Renovação do Douro como titular de direito e obrigações da Casa do Douro. A nota técnica faz parte integrante, portanto. Algum bom dia?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já está. Tem a palavra o Sr. Deputado António Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que o Partido Socialista votará favoravelmente o parecer, que nos parece objetivo e bem elaborado e, portanto, felicitamos a Sra. Deputada por isso e, portanto, o PS votará favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se quer inscrever mais para debater o parecer? Deputado João Ramos, faz favor, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Deputada e dizer-lhe que foi um gosto ouvi-la referir aquilo que são a argumentação do PCP em defesa da Casa do Douro. Foi com muito gosto que ouvimos dizer que votaremos favoravelmente e só um pequeno reparo nas conclusões. A Sra. Deputada, no número 2, inverte um bocadinho a ordem do que, aliás, do que está escrito anteriormente e daquilo que é o objeto do projeto de lei, porque o objeto do projeto de lei é revogar um ponto específico de legislação e, em consequência disso, criar a Comissão Administrativa, e isso nas conclusões está invertido. Está primeiro a criação Achamos que faz, até porque na descrição que faz anteriormente no corpo do relatório tem a ordem correta. A Sra. Deputada começa, o articulado também tem essa sequência, né? Primeiro a revogação e depois a seguir a criação da Comissão Administrativa. Se não houver problema da vossa parte, ficaremos mais...
Nenhum problema. À vontade, qualquer maneira, portanto, é apenas uma questão de alterar o número e a ordem, sem problema nenhum.
Ó, Sra. Deputada, não se importa, depois no final... É que o deputado Abel Batista pediu a palavra e depois no final respondia a todos, está bem? Não, sim. É só por uma questão de eficácia. Está bem, está. Mas no final dou-lhe a palavra e a senhora deputada responderá a tudo. Deputado Abel Batista, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Da parte do CDS também o parecer e o respectivo relatório estão conformes. Queria felicitar a Sra. Deputada Emília Cerqueira pela sua elaboração, pela forma objetiva como o faz. E da parte do Grupo Parlamentar do CDS votaremos favoravelmente o parecer e no que diz respeito ao conteúdo e à opinião que teremos sobre esta matéria será dita em plenário na discussão que teremos na próxima quinta-feira.
Muito obrigado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor.
Boa tarde a todos. Nada a comentar acerca do parecer. Felicitar e agradecer a elaboração do documento, só e apenas. Obrigado.
Mais alguma intervenção? Então a Sra. Deputada Emília Cerqueira faz favor para responder ou para dizer a sua opinião sobre as intervenções produzidas. Questão, obrigado.
Muito obrigada. A única questão que foi colocada relativamente à numeração. Não tenho nada a opor em alterar a numeração, passar o número 2.1 para o número 2.2 e o 2.1 para, ao contrário, e o 2.2 para 2.1. Nada a opor, portanto é apenas uma questão de numeração.
Mais alguma intervenção dos senhores deputados? Senhores deputados, não há? Concordam também os restantes grupos, nomeadamente o PS, o PSD, o PAN, o CDS, com esta alteração que foi sugerida pelo PCP e que a senhora deputada também...
A relatora é que tem que ocorrer. A votação. Se a senhora deputada relatora aceita.
Aceita? Muito bem, então vamos para a votação.
Sim.
Quem é que vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto seguinte, que é, tem a ver com a discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado. Tem a palavra quem o elaborou, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, portanto, a Conta Geral do Estado tem o parecer na Comissão da Agricultura e do Mar, portanto, no âmbito das respectivas competências sobre as matérias da agricultura e do mar. Portanto, e é um documento relevante em termos de prestação de contas, neste caso em relação a 2014. Portanto, a prestação de contas, particularmente com uma extensão e com uma dimensão como a Conta Geral do Estado, portanto, o relator tem sempre um problema, portanto, em termos daquilo que é as opções que fazem em relação ao relatório, não é? Portanto, é uma matéria extensa e densa, portanto, da minha parte houve a tentativa, possivelmente um outro senhor deputado iria fazer diferente, mas portanto, da minha parte houve uma tentativa de ser o mais objetivo possível, portanto, com base nestes pressupostos diria que, portanto, o Orçamento de Estado para 2014 foi aprovado pela Lei 83 de 2013, portanto, a Lei do Orçamento de Estado, e durante o ano de 2014, portanto, nós tivemos duas alterações à Lei do Orçamento de Estado. Portanto, foi a da Lei 13 de 2014, portanto, para acomodar a declaração de inconstitucionalidade do Acordo 862 de 2013, do Tribunal Constitucional, portanto, que versava o mecanismo da convergência do regime de proteção social com o da função pública, portanto, com o regime geral da segurança social. Portanto, a segunda alteração à Lei do Orçamento de Estado, portanto, foi efetuada pela Lei 75-A de 2014, 30 de setembro, portanto, e teve também a ver com a necessidade de acomodar a inconstitucionalidade preferida no Acórdão 413 de 2014, portanto, que versava as reduções remuneratórias e, por outro lado, também uma previsão de transferência de 300 milhões para os hospitais EPE. Portanto, as normas de execução foram estabelecidas pelo Decreto de Lei 52 de 2014, portanto, passando em concreto às matérias relacionadas com a economia e a agricultura, o contexto macroeconómico. Portanto, em 2014, a economia mundial cresceu 3,4%, portanto, foi um crescimento semelhante, igual ao do ano anterior. Na zona euro, portanto, esse crescimento foi mais baixo, foi de 0,9%. Em relação à economia portuguesa, portanto, verificou-se uma inflexão que, em relação àquilo que vinha acontecendo desde 2010, portanto, uma inflexão positiva, portanto, a economia portuguesa cresceu 0,9% em termos reais, portanto, e foi essencialmente com base na procura interna e, em particular, com o consumo privado e com o investimento. Portanto, da parte do consumo público, portanto, houve uma redução em relação à procura interna e em relação ao investimento houve um aumento. Portanto, de registar ainda também que a capacidade líquida de financiamento da economia portuguesa continuou a existir, portanto, ligeiramente abaixo daquela que tinha acontecido em 2013, tinha sido 2,5%, em 2014, portanto, foi de 1,9%. Portanto, no mercado de trabalho verificou-se uma redução da taxa de desemprego, portanto, descendo de 2013 para 16,2% para 13,9%, e também em relação ao emprego se verificou uma melhoria, portanto, para 1,6%, quando em 2013 tinha sido menos 2,6%. Portanto, em relação ao índice de preços ao consumidor, portanto, houve uma valoriação média negativa em 2014, portanto, essencialmente devido à redução das matérias-primas energéticas e não energéticas nos mercados internacionais. Fazendo uma análise setorial, portanto, da agricultura do mar, portanto, a execução da despesa da Administração Central em termos consolidados foi de 1.345 milhões de euros, portanto, 94,9% face ao orçamento corrigido. No âmbito do setor agrícola, florestal e desenvolvimento rural, o Programa de Desenvolvimento Rural 2007-2013, portanto o PRODER, e o Programa da Rede Rural Nacional 2007-2013 e o Plano de Desenvolvimento Regional 2020 foram os principais instrumentos do Ministério na aplicação das políticas públicas de promoção da competitividade nos domínios agrícola e florestal e de apoio ao desenvolvimento rural. Portanto, o IFAP, enquanto entidade com maior representatividade no orçamento, teve uma taxa de execução de 85,9%. Portanto, algumas questões setoriais que também identifiquei. Portanto, a elaboração da estratégia para o regadio público 2014-2020, portanto, foi elaborada em articulação com a estratégia da adaptação da agricultura e das florestas às alterações climáticas. No domínio dos seguros agrícolas, a integração do CIPAC no novo Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, portanto, com vista a desonerar o Orçamento Nacional. Portanto, a constituição do Fundo Sanitário de Segurança Alimentar Mais, portanto, que teve uma execução de 21 milhões de euros superior àquilo que foi a previsão inicial de receitas. Portanto, foram promovidas ações de prevenção dos riscos de incêndios florestais em matas nacionais e perímetros florestais. E no âmbito da política do mar, foi elaborado o Acordo de Parceria Portugal 2020, portanto, no âmbito dos objetivos da Estratégia Nacional para o Mar. Portanto, entrou em revisão o regime jurídico da RAN. Em termos dos recursos utilizados, portanto, o orçamento PO11, portanto, da Agricultura e do Mar, foi objeto de um reforço no orçamento do IFAP de 68,6 milhões de euros, portanto, através de dotação provisional do Ministério das Finanças, e um reforço de 8 milhões para a DGAV. Portanto, em sentido contrário, portanto, houve uma cedência de 4,8 milhões ao INA e 0,6 à Secretaria-Geral do MAOT, portanto, no âmbito da autonomização dos Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Agricultura. Portanto, a estrutura do PO11, portanto, da Agricultura e do Mar, portanto, é estruturada por 25 serviços, portanto, 16 serviços integrados, 8 serviços e fundos autónomos e 1 EPR, portanto, uma empresa pública reclassificada. Portanto, a taxa de execução do PO11 foi, face ao orçamento, foi de 85,4%, sendo 83,6% nos serviços integrados e de 85,7% nos serviços e fundos autónomos. Portanto, penso que depois, dentro do critério de, digamos assim, que cabe ao relator, portanto, considerei que, até pelo peso que também que tem na agricultura, portanto, o movimento dos fluxos com a União Europeia, portanto, onde estão identificados os fluxos para a União Europeia, portanto, que foram de 1.818 milhões de euros, e os fluxos da União Europeia para Portugal, portanto, que ascenderam a 4.901.000, portanto, 4.900 milhões, portanto, que são corrigidos, que foram corrigidos, portanto, em sede da auditoria, portanto, a conta geral do Estado apontava 4.898 milhões de euros, portanto, houve um ajustamento de 3,5 milhões. Portanto, tudo isto deu um saldo dos fluxos financeiros com a União Europeia de 3.083 milhões de euros. Portanto, este valor é substancialmente inferior àquilo que tinha ocorrido no ano anterior, mas percebe-se exatamente porque é que isso acontece, uma vez que estamos em transição de quadro comunitário. Portanto, a parte 2, que se reserva à opinião do deputado relator, portanto, sendo essa mesma opinião facultativa, portanto, exime-me de a expressar no presente relatório. Portanto, quanto às conclusões, portanto, as conclusões, a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa remeteu, nos termos regimentais aplicáveis à Comissão de Agricultura e Mar, a Conta Geral do Estado de 2014, acompanhada dos parceiros do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental para emissão de parecer sobre as matérias da sua competência. O Orçamento de Estado para 2014 foi alterado pela Lei 14/2014 e pela Lei 75/2014. O déficit das administrações públicas na ótica da contabilidade nacional ascendeu em 2014 a 7,2% do PIB, influenciado por medidas de natureza extraordinárias que o agravaram em 3,8% do PIB. Entre estas medidas encontram-se a capitalização do novo banco e o reconhecimento da dívida dos STCP e da Carris. A elaboração e a consequente execução do orçamento do PO11, portanto, ocorreram nos primeiros 5 meses do ano sob a influência do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, acordado entre o Governo Português, o FMI, a Comissão Europeia e o BCE, num contexto de grande contenção da despesa pública, tendo em vista o cumprimento das metas do déficit orçamental de 2014. O Ministério da Agricultura apresentou em 2014 uma execução orçamental total consolidada de 1.345 milhões de euros, o que corresponde a um grau de execução de 85,4%. As taxas de cofinanciamento comunitário nos programas 2017-2013 mantiveram-se nos níveis máximos e o PDR 2020 beneficiou de um montante sem necessidade de cofinanciamento, permitindo assegurar elevados ritmos de execução dos programas com menor esforço da despesa nacional. Este apoio foi fundamental para o investimento sectorial e a instalação de jovens agricultores, tendo-se obtido em 2014 um crescimento do produto agrícola em volume de 4,2% e uma melhoria do saldo comercial do setor agrícola em resultado do aumento das exportações, portanto foram 17%, e da diminuição das importações, menos 0,9%. O IFAP apresentou a maior execução com um valor de 1.011 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de execução da despesa pública face ao orçamento de 86%. Concluindo, Sr. Presidente, a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o presente relatório sobre a conta geral do Estado de 2014 deverá ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa em conformidade com o artigo 206, número 1, alínea C, do Regimento da Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberto o debate sobre este parecer. O deputado Belo Batista pediu a palavra, faz favor.
Senhora, Sr. Presidente, só para felicitar o Sr. Deputado pela elaboração do respectivo parecer e dizer que da parte do CDS votaremos favoravelmente o parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Abel António Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também felicitar o relator e dizer-lhe que o Partido Socialista vai também acompanhar o seu parecer e aprovar, portanto, esta nota. Queria naturalmente dizer que do nosso ponto de vista o parecer é absolutamente objetivo e factual e portanto registamos isso com agrado, mas deixaria apenas duas ou três notas, que aliás resultam da leitura do trabalho que foi feito. O parecer aliás confirma a dificuldade do anterior governo no seu relacionamento com a Constituição da República e com o Tribunal Constitucional. Eu acho que é um dado bem explícito no relatório, particularmente nas suas páginas 3 e 4. E também gostaria, e são notas meramente políticas, de também registar com muito agrado, sobretudo escrita pelo Sr. Deputado, a quem reconheço de facto uma grande objetividade no trabalho que fez, não deixarei de relevar o facto de se reconhecer que a recuperação é alicerçada na procura interna, ou seja, no consumo e no investimento. É algo que também registamos com, sobretudo num tempo como aquele, no tempo político que corre, também queria, registar a sua objetividade e até a sua clareza relativamente a esta matéria. E depois duas ou três notas também mais específicas. A confirmação, aliás o parecer confirma que a Bolsa de Terras é mais um balcão imobiliário dos prédios rústicos no Estado do que algo que se esperaria que fosse mais amplo e mais abrangente, e portanto quando refere que 85% da área dessa Bolsa de Terras é proveniente do Estado, percebemos e confirmamos essa objeção que o Partido Socialista e essa análise que tem feito anteriormente. E depois também uma nota mais final para o facto do PDR 2020. 2014 identifica de facto alguns aspectos referentes ao PDR 2020, mas eu gostaria de acentuar que os primeiros contratos são assinados agora, foram só assinados agora recentemente, em 2016, e portanto daí, de facto, também uma nota que me parece de reter neste parecer. E se de facto o PDR 2020 tem referências na conta do Estado de 2014, também gostaria de acentuar essa ideia de que o mar é uma quase ausência, para não dizer uma absoluta ausência. o MAR 2020 não tem praticamente referências nesta, enfim, neste relatório da conta de gerência. Portanto, dito isto, queria reforçar, de facto, a ideia de que o Partido Socialista votará favoravelmente a conta de gerência e, naturalmente, felicitar o Sr. Deputado Cristóvão Crespo pelo trabalho feito, que apreciamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se quer escrever mais? O Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, o Grupo Parlamentar do PCP também votará favoravelmente este relatório. Nós temos uma apreciação relativamente à natureza de alguns relatórios que, muitos deles sendo relatórios eminentemente técnicos, têm por trás, como toda a nossa atividade, um contexto e um enquadramento político. E por isso, o nosso posicionamento muitas vezes o reflete, nomeadamente, quando digo isto, refiro-me aos relatórios que são feitos das iniciativas comunitárias, por exemplo. Contudo, neste caso, a Conta Geral do Estado tem depois ainda uma oportunidade posterior de discussão política deste documento. Ele será discutido politicamente e, por isso, não revemos aqui esta necessidade de fazer uma marcação política neste tipo de relatório e concordo com o que já foi dito e até com o Sr. Deputado no sentido de que tentou ser fiel àquilo que é referido pelo procurou ser e julgo que terá sido, contudo, ao que consta na Conta Geral de Estado. Contudo, eu não sei e tenho muitas dúvidas que um conjunto de matérias importantes possam ser ou não tenha reflexo naquilo que é a Conta Geral do Estado. Dava só um ou dois exemplos de matérias que são muito importantes e foram muito importantes para a atividade agrícola e não têm reflexo porque, eventualmente, não foram contabilizados nessa forma em termos orçamentais. E, por exemplo, uma das coisas que aconteceu, para falar aqui, já foi referida a questão do mar e das pescas, uma das coisas que aconteceu em 2014 e que não tem uma única linha na Conta Geral do Estado foi a redução drástica da cota de sardinha. Foi um processo complexo que será incipiente, mas houve necessidade de fazer pagamentos para a frota que teve parada. E isso poderia ter sido uma opção em termos de um reflexo. Não há nada. Refere zero. Por exemplo, relativamente às faixas de gestão combustível, o que fala e é valorizado 201 km. A senhora ministra tinha-nos dito aqui em abril desse ano, 2014, que em dois anos seriam 1.600, mas eu estou a dizer, por isso é que eu estou a referir que há matérias que, não sendo matérias importantes em termos daquilo que é a atividade agrícola, se calhar não têm reflexo naquilo que é o orçamento e passam ao lado daquilo que é a gestão. Mas já tenho mais dúvidas, por exemplo, na execução, que até é uma coisa muito tratada na execução dos fundos comunitários. O PDR 2020 foi o ano de início. O ano 2014. O Governo fartou-se dizer que não havia hiatos. Então agora, no final deste ano, estavam a abrir alguns concursos. Por exemplo, são tudo matérias com relação com aquilo que foi o orçamento e com a execução orçamental que não têm leitura na Conta Geral do Estado. E é por isso que outra discussão, uma discussão daquilo que é as implicações políticas do ano de 2014 e da ação do Governo teriam outra leitura, mas estamos aqui a cingir-nos este relatório, cinge-se que os factos estão inscritos na Conta Geral do Estado. Esta apreciação política ainda há de ser feita no âmbito daquilo que é a discussão da Conta Geral do Estado em plenário e, por isso, nessa altura temos a oportunidade de ter esse posicionamento político e é nesse sentido que vai o voto favorável, é este o enquadramento que tem o voto favorável do PCP nesta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz favor.
A apreciação política para outra oportunidade. Cumpro-me só, Sr. Deputado, agradecer e felicitar pela elaboração do parecer. Obrigado.
Muito obrigado, não sei se o deputado quer... Maurício Marques, quer falar? Faz saber.
Só para agradecer ao deputado Cristóvão Crespo pela elaboração do parecer. E quero dizer que a sua isenção e a fidelidade com que analisou a Conta Geral do Estado contrasta bem com aquilo que aqui foi referido por alguns partidos da oposição. A oposição ao governo naquela altura. porquanto estamos aqui a analisar um relatório, não estamos a fazer a apreciação política. E se enaltecemos, e vós próprios enalteceram a isenção com que o Sr. Deputado fez o parecer, eu não posso deixar de registar a falta de isenção com que estão a apreciar o relatório.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Cristóvão, está bem? Cristóvão Crespo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para já agradecer as referências, portanto, ao Sr. Deputado Abel Batista, António Borges, o João Ramos, André Silva e Mário Marques. Portanto, eu penso que agradeço as notas que deram. Já agora também dar algumas referências em relação àquilo que foi referido. Portanto, porque, de facto, aquilo que é trazido ao relatório é efetivamente o que aconteceu. Portanto, e eu penso que o mais relevante, ao fim e ao cabo, na prestação de contas, o mais relevante de tudo isto é o resultado final. Portanto, o resultado final é o mais importante. Pelo caminho, a questão do Tribunal Constitucional, todas estas questões. E há uma questão que o Sr. Deputado António Borges referiu em relação à Procura Interna. Sr. Deputado, mas nunca ninguém disse que era contra a Procura Interna. Mas, aliás, acho que os números da Procura Interna de 2014 são sintomáticos da forma como foi e das políticas que foram feitas. Portanto, é só olhar para os números. Olha, o consumo privado cresceu 2,1%, o consumo público baixou e o investimento cresceu. Portanto, o maior crescimento é do investimento, 2,5%. O consumo público baixou, portanto, que eram, digamos assim, as balizas que, em termos políticos, era o reforço do investimento e alguma contenção no consumo público. Portanto, o consumo privado vai resultar, portanto, não vamos ter, digamos assim, perdoem-me uma expressão, uma arma apontada às pessoas para não consumir, portanto, isso vai resultar exatamente até de um período em que há crescimento da economia, que é normal que haja consumo público. Portanto, era essencialmente... já agora... fez uma referência a alguns dados macroeconómicos, mas acho que há um que é o mais relevante de quase deles todos e que nos marcou e que nos tem marcado. Foi a capacidade da economia portuguesa, tanto em 2013 como em 2014, tanto a capacidade líquida de financiamento face ao exterior. Portanto, isto verdadeiramente é que faz a diferença. É a capacidade que o país tem em relação ao exterior de se financiar. Portanto, e aqui, 2013, 2014, não temos os números de 2015, mas com certeza que também vão ser positivos. Portanto, houve uma capacidade da economia portuguesa de se financiar face ao exterior. Portanto, o que é que aconteceu? Nós não tivemos necessidade de importar mais recursos financeiros do exterior do que aqueles que nós gerámos internamente. Portanto, e esse é de todos, para mim, o aspecto mais importante da conta geral de 2014. Era essencialmente isto, porque o debate vamos fazê-lo também a plenário. Obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Meramente uma pequena observação. Eu limitei-me, como devem perceber, comentar a página 1, 3, 4, 6, 9 e 11 do parecer. Se os seus deputados, no futuro, entenderem, particularmente do PSD, que há páginas que nós podemos comentar e outras que não podemos comentar, eu agradeço que venha também a pensar o relatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que não há mais intervenções. O Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Não, qualquer deputado tem o direito e tem o de comentar o que quer que seja. Agora, se estamos aqui a falar da isenção do deputado, como se fez referência na elaboração do seu relatório, eu apenas salientei a falta de isenção na sua apreciação, nada mais. Penso que também tenho o direito de fazer esta apreciação.
Muito obrigado. Mais alguma questão? Não há mais? Vou pôr à votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, temos de seguida a nomeação do relator do projeto de lei número 110/13, primeiro do PS.
Já não vai haver.
Promove a constituição de uma comissão administrativa para a regulação das dívidas da extinta Casa do Douro e da situação dos seus trabalhadores. A informação que me é dada pelo serviço é que está agendado já para a próxima quinta-feira. E já não há tempo para elaborar um parecer, não é?
Fazemos a nota técnica.
Agora aqui o Sr. Dr. Joaquim Ruas disse-me com fazer a nota técnica para depois, pode ser na especialidade, apreciada, ou noutro momento qualquer.
Não sei que os senhores deputados queiram fazer o parecer hoje para amanhã.
Estava aqui a dizer o Dr. Joaquim Ruas, se os senhores deputados entenderem que devem elaborar um parecer hoje para amanhã, fica à vossa consideração. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Peço que, efetivamente, como diz o Sr. Presidente, não há tempo oportuno para fazer o relatório, nem há tempo para o discutir, portanto, é usual, nestas circunstâncias, ele ser discutido sem relatório e depois baixa à comissão.
Está-me a informar o Dr. Joaquim Ruas que provavelmente também irá aparecer um projeto do Bloco de Esquerda.
Mas ainda nós ainda nem exatamente, nós ainda conhecemos.
Bem, mas não chegou, foi aqui.
Exatamente.
Está bem, mas não chegou aqui ao destinatário, ainda não chegou, está bem? Vem a caminho. Bem, senhores deputados, concordam então com esta metodologia, com a minha sugestão e dos serviços? Se concordam então, passamos à frente, podemos passar à frente. Não é por votação.
Não.
Vamos passar à frente.
6.
Ora, o ponto 6, distribuição e nomeação do relator do Projeto de Lei nº 111/13, primeiro pano, inclusão da opção vegetariana em todas as cantinas públicas. Cabe ao PS indicar. O Sr. Deputado António Borges indicará oportunamente, muito bem. Distribuição do projeto de resolução número 104/13, primeiro do PAN, recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para impedir a prática da pesca e da caça ilegal em zonas protegidas da Ilha Santa Maria, no arquipélago dos Açores. Os senhores deputados,
indica-se que
quer discutir aqui o assunto ou no plenário, senhor deputado? Diga?
Plenário.
Então passamos à frente. Então tá, vamos passar à frente. Distribuição, já está, o ponto número 9.
8.
Não, 8. Aí o 8 tem razão, eu sou os dois do PAN. Eu é como... distribuição, isto é sinal que o Sr. Deputado, apesar de ser só um, trabalha muito, é? Não, tem que... Eu próprio ia já passar à frente no pressuposto que só haveria um projeto de resolução. Não leva mal, é uma apreciação positiva. Distribuição de projeto de resolução número 106/13, primeiro PAN, recomenda ao Governo a elaboração de estudo nacional sobre o impacto da distância percorrida pelos alimentos desde a sua produção ao consumo. Também pretende que o debate aqui ou no plenário? Diga?
Plenário.
Pronto, vamos passar à frente. Depois temos o ponto 9, agora. Discussão e votação do requerimento do PSD para a audição da APED, Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, para aprofundar os principais entraves entre a produção nacional e a distribuição de carne de suíno. Os autores é o PSD, eu dou a palavra ao deputado Maurício Marques, ou a quem entender. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento vem na sequência da audição que foi aqui, que teve aqui lugar à Federação Portuguesa da Associação de Suinocultores de Portugal, e várias vezes têm sido levantadas dúvidas no relacionamento da produção com a distribuição, e também houve aqui algumas questões que foram referidas, em que a distribuição foi referida. Há muitas queixas sempre da produção de vários setores, mas também deste em particular que estamos a acompanhar, e nesse seguimento anunciámos que gostaríamos de ouvir a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, a APED, para se pronunciar sobre esta matéria, nomeadamente o relacionamento com a suinocultura, que foi aquele que aqui teve lugar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os senhores deputados dos restantes bancadas parlamentares têm alguma coisa a dizer sobre isto. Faz favor, deputado João Ramos, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que o grupo parlamentar do PCP acompanha este requerimento. Teremos todo o prazer em ouvir esta entidade e até julgo que esta entrega deste requerimento será o reconhecimento da parte do PSD de que as entidades de distribuição têm aqui um papel relevante, se calhar, na asfixia de preços e, por isso, se isto é um passo em frente nesse sentido, é de valorizar que façam esse reconhecimento e o PCP acompanhará o requerimento, terá todo o interesse em ouvir.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Abel Batista, tenha a mão, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que da parte do CDS votaremos favoravelmente o requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata, dado o seu conteúdo, mas também porque entendemos que nesta comissão devemos discutir tudo o que tem a ver com o setor primário, incluindo aquilo que é a agroindústria, mas também a comercialização dos produtos agrícolas, e por isso votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Partido Socialista, deputado António Borges, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também, por princípio, estamos sempre abertos a todas as discussões e, portanto, também subscrevemos a avaliação que foi feita anteriormente e, portanto, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Deduzi, o Sr. Deputado André Silva não quer... Vamos passar à votação. Quem vota contra a admissibilidade do requerimento? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a admissibilidade do requerimento. Também. Ponto 10. Discussão e votação do requerimento do PSD para a audição da Ministra do Mar, no sentido de conhecer e avaliar a posição do Governo sobre o estoque de sardinha em águas nacionais. O Sr. Deputado...
Cristóvão Norte.
Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o texto do requerimento é autoexplicativo. No fundo, aquilo que se verifica é que ainda não foi fixada a cota de sardinha para o ano 2016. A cota de sardinha, como todos sabem, tem vindo a ser fixada ao longo dos últimos 10 anos em fasquias cada vez menores, em face da escassez de estoque que se tem demonstrado pela existência de estudos científicos e, portanto, em face das afirmações da Sra. Ministra no sentido de assegurar que esses estoques se verificava uma ligeira melhoria e também que entendia que se poderia manter a quota de sardinha para o ano 2016, nós entendemos que é toda a oportunidade, até porque o período de defeso encerra no final do mês de fevereiro, que a Sra. Ministra preste os competentes esclarecimentos à Comissão, no sentido de podermos assegurar um maior grau de conhecimento em relação a uma matéria que é importante para um vastíssimo conjunto de pescadores que, bem sabemos, têm enfrentado muitas dificuldades em face das vicissitudes que têm enfrentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Da parte do Partido Socialista, António Borges, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, total anuência à vinda da Sra. Ministra. Nós temos acompanhado as diligências da Sra. Ministra junto da Comissão Europeia relativamente a estas matérias e, portanto, também entendemos que faz todo sentido a sua vinda a esta Comissão. E, portanto, da nossa parte, até para percebermos, de facto, os resultados destas diligências últimas, que nos parecem estar dentro daquilo que é o interesse, enfim, dos pescadores e do interesse nacional, nós damos total anuência a uma vinda o mais rápido que for possível à Sra. Ministra a esta Comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado, há aqui um barulho estranho aqui na sala. Está bem? Mas vejam lá, não é ninguém a pedir a palavra. Deputado João Ramos, do Partido Comunista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E para referir que o grupo parlamentar do PCP acompanhará este requerimento. Nós, o PCP também tem acompanhado com preocupação esta matéria. Ainda na semana passada fizemos entrar uma pergunta por escrito à Sra. Ministra para precisamente perceber este enquadramento da definição das cotas, até num contexto em que os números que têm vindo para cima da mesa, até por parte do ICES, têm sido muito... o intervalo é muito grande, né, para estas decisões e, por isso, tendo em conta que queremos ser esclarecidos, o que demonstra a pergunta que apresentámos por escrito, aquilo que faremos é a aprovação deste requerimento, porque concordamos com esta audiência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhum deputado quer usar a palavra? Então vou pôr à votação. Quem vota contra a admissibilidade do requerimento do PSD? A Sra. Ministra do Mar. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu não sei se nós antes de...
Vamos ter terça-feira.
Nós temos aqui uma situação para resolver. Ah, faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Intervi no âmbito do ponto 11. Outros assuntos, é possível?
É possível, era nisso que eu ia também intervir. Mas faz favor a palavra ao Sr. Deputado.
Eu queria falar da petição número 510/12.4 da anterior sessão legislativa, petição que solicita à Assembleia da República que legisle no sentido de não serem dados subsídios e apoios públicos a toda e qualquer atividade tauromáquica. Esta petição desceu a esta comissão nesta sessão legislativa em 17 de novembro, foi entregue ao relator faz ontem 60 dias e não temos relatório nem, e segundo informações que eu tenho, ainda não foi sequer solicitado a audição aos peticionários. É uma petição que tem 25 mil subscritores. E queria questionar, Sr. Presidente, em que ponto é que está esta petição e para quando é que temos esse relatório pronto para podermos, para que essa petição possa vir a ser discutida em plenário por, obviamente, respeito não só ao tema, mas a todos os cidadãos que a entregaram já faz quase um ano na Assembleia da República. Obrigado.
O Sr. Deputado Nuno Serra é o deputado relator, ele não está cá, neste momento não se pode pronunciar, não sei se alguém do PSD pode ajudar.
Então, o deputado falará.
O deputado Maurício Marques.
Não estou em condições para pronunciar sobre essa matéria neste momento, mas...
Puxa, a sobre, no sentido, no sentido do o deputado Nuno Serra nos informar quando é que tem pronto o parecer. Tá? Mais alguma questão? Senhores deputados, nós temos também aqui uma questão que tem a ver com um pedido de um senhor Manuel de Sousa Novaes, que pede em nome de um grupo de produtores de leite, Leicar Coop. Eu penso que a deputada Carla Barros também é interpelada por este senhor. Eu também, conhecida, ou pelo menos sei que é interpelada. Eu também já fui contactado por esse senhor via telefone. Isto na altura foi distribuir para agendar. Aqui o senhor doutor Joaquim Ruas, não é dia a dia, mas dois em dois dias, de vez em, ele volta, o senhor liga para cá e eu perguntava aos senhores deputados se nós temos que dar alguma solidariedade a isto, até porque... Também, segundo julgo saber, a situação está a ser um bocado complicada para estes produtores, não é? Estão-se a sentir um bocado desorientados e perdidos no terreno. Bem, mas dou a palavra, se nós estamos aos seus deputados, se querem dizer alguma coisa.
Sim, isso não sabemos, para já estão a reunir no próximo tempo.
E também outra coisa, então aqui o doutor Joaquim Ruas, quanto à reunião de terça-feira, como é que é? Depende do Governo. Diga, o faz favor, Sr. Deputado. Estamos em suspenso e eu vou dirigenciar. E se houver, então, comissão, discutiremos este assunto. Se não ficar, para deixar 15.
Mas, não, é uma instituição.
É uma instituição.
Ele vem, tem. Ele vem.
O senhor doutor.
Diz que são associados de uma entidade.
Chamou o senhor deputado.
Mais não sei quanto. Ele diz que.
Sr. Presidente, tanto quanto sei, só para esclarecer, até posso desligar o microfone e dizer isso informalmente. É um produtor de leite de Barcelos em tempos idos. Creio que 2008, 2009, esta comissão visitou as próprias instalações deste senhor. É uma pessoa muito ativa nestas coisas, a mandar mails e telefonemas e descobre os telefones de toda a gente. Acontece que ele tem um contrato com uma empresa, Leicar, não é uma instituição, ele tem um contrato com uma empresa, Leicar, em vez de ter com Agros ou com outra empresa que recolhe e processa o leite. E não existe nenhuma organização dos produtores de leite que fornece leite para a Leicar. Pode haver um grupo de pessoas que fornece e quer ser ouvido na comissão, isso aí, nada. Agora, não há nenhuma organização por trás, é a título individual e, na maior parte dos casos, representa-se a ele próprio, portanto, neste caso concreto. A questão é definirmos aqui, eu acho que toda a gente deve ser ouvida pelos deputados e em todas as circunstâncias, é uma questão de definirmos se nós vamos ouvir em comissão uma pessoa que pede para ser ouvido ou se vamos designar ou uma pessoa ou o Sr. Presidente a nível, como Presidente da Comissão, recebê-lo, porque senão daqui a bocado temos todas as pessoas que pedem a serem ouvidos em comissão e depois torna-se ingovernável. No caso concreto, a pessoa não está associada a nenhum organismo ou não é representante de nenhum organismo, nem nenhuma associação. É uma pessoa que, tal como ele, outros produtores de leite fornecem leite para a Leicar, terão com certeza e têm, não é isso que está em causa. A única coisa que está em causa é se nós recebemos uma pessoa que não tem nenhum tipo de representatividade. Agora, se há um grupo que quer vir, muito bem, podemos receber. Agora, eu só questiono, Sr. Presidente, é, se nós começamos a receber individualmente, tudo bem, o Sr. Presidente dirá e a Comissão decidirá, mas começa a ser impossível depois trabalhar aqui, porque verá o Sr. Presidente daqui a algum tempo que estas coisas começam a ser complicadas.
Muito obrigado. Eu queria informar o Sr. Eu queria informar o deputado Abel Batista que no requerimento que nos é feito, ele não é ele só, é ele e um grupo de agricultores. É um grupo. Mas, neste caso, afetos à lei CARCUP. Porque o requerimento está feito eu, Manuel de Sousa Novaes, representante de um grupo de produtores de leite afetos à lei CARCUP.
Quem
só diga. Deputado Abel Batista, o que eu sei,
Queria, Sr. Presidente. Era usando a experiência de outras, de, nomeadamente da legislatura passada, porque, tendo em conta aquilo que o Sr. Deputado Abel Batista disse da impraticabilidade depois de a Comissão ouvir cidadãos individualmente, havia esse critério de a Comissão ouvir entidades. Mas lembro-me, pelo menos numa situação, que aquilo que se decidiu foi promover uma audição onde os grupos estivessem representados. Não era propriamente uma audição da Comissão, isso aconteceu uma vez, pelo menos. Não era uma audição da Comissão, mas era uma audição que se fazia no mesmo dia, pedia-se uma sala, os serviços da Comissão trataram disso, contactaram, disseram, os grupos parlamentares estarão disponíveis para ouvir os senhores neste dia, a esta hora, e eu julgo que estariam lá todos os grupos parlamentares, mas não era propriamente uma audição da Comissão. E eu percebo, pronto, a gravidade deste problema, aliás, que é extensivo a todo o setor da produção do leite, e tendo em conta essa situação, poderíamos eventualmente usar um mecanismo deste, não quebrando a regra da Comissão ouvir cidadãos individualmente, mas não se deixava de dar uma resposta aos anseios destes cidadãos, até porque não é um cidadão individualmente, né? É um grupo de cidadãos, é aquilo que é referido.
Sr. Deputado, a modalidade para mim é indiferente, mas o deputado Maurício Marques faz favor também dar opinião.
Pois, eu mais ou menos estamos de acordo com aquilo que já aqui foi referido, quer dizer, portanto, não podemos vulgarizar as audições em comissão, porque se a moda, costuma-se dizer, se a moda pega, qualquer pessoa manda uma carta para aqui a quer ser ouvido em comissão. De todo modo, dá-me a ideia que no requerimento que foi apresentado, e posteriormente, se não foi, deve ser pedido, que a pessoa que requer a sua audição faça o seu enquadramento. Quem é que representa, qual a entidade, quantos associados, pronto, penso que aqui mais ou menos também se faz referência. Portanto, aqui não é propriamente um caso isolado, não é alguém do ponto de vista isolado que quer vir ser. Portanto, não tenho nada a opor de que estas pessoas, ou esta pessoa e as outras que representa sejam ouvidas, sendo que no futuro provavelmente deveremos criar aqui entre nós um mecanismo mais ágil que não vulgarize as audições em sede de comissão, mas por outro lado que também não permita que quem quer que seja se queixe dizer que mandou uma carta para a Comissão e que não foi ouvida e que não lhe ligámos coisa nenhuma e que 30 explorações ou 40 explorações ou uma determinada atividade vai encerrar e sem que a Comissão respectiva se dignasse sequer ouvi-los ou as razões que lhes assistem. Portanto, dá-me a ideia que poderíamos usar este mecanismo. Neste caso, se há insistência, se ele não representa sozinho, se efetivamente o Sr. Presidente já ponderou também, não tenho nenhuma oposição a que ele seja ouvido aqui. No futuro, podemos usar este mecanismo, quando as pessoas pedem para ser ouvidas, pedir-lhe que fundamente a sua petição, no sentido de dizer quem é que representa, quem é que enquadra, e depois aqui decidimos se é em comissão ou se é num grupo de distrito.
Muito obrigado. A modalidade é a mim diferente, que seja esta que foi sugerida pelo deputado João Ramos, pode ser tenho todo o gosto em estar, com uma representação de cada grupo parlamentar, e vimos, sem ser em comissão, podemos optar por esta modalidade. Eu só gostaria de dizer que o senhor acrescenta aqui no requerimento, que diz, quer ser ouvido pela Comissão de Agricultura e Mar, para ver se encontramos uma resolução viável para a situação em que mais de 90 produtores de leite se encontram, ele diz 90, neste momento, essa que é de extrema gravidade. Eu não sei. Mas eu não sei se são 90, são 30, uns dizem de uma maneira, outros dizem de outra, agora, de qualquer forma, se não, eu posso...
Se caso é assim, eu não ponho em ser justiça. Nós vamos, seguidamente, vamos ouvir aqui uma decisão que é a creche, que provavelmente não
apresentará esses 90. Isso não, nem terá este impacto económico na... Mas os senhores é que... Quero ouvir a vossa opinião. Então, a opinião do deputado Maurício Marques é que se deveria ouvir em comissão. Deputado João Ramos, comissão. Deputado Abel Batista, o senhor que também é um homem do entorno e Minho. Não, nós decidimos em conjunto. Não supõe ou concorda? Bem, não suponho. Deputado Carlos Matias, entrou agora só, não sei se quer, de, quer que o ponha a par da situação.
Não, Sr. Presidente.
Mas o ponha a par da situação. Não, também. Não. Não, mas obrigado pela confiança que deposita em mim. Não há oposição? De qualquer forma, eu também concordo que devem ser entidades, mas as entidades, neste caso, eles que é, são, não sei se é a maioria dos agricultores da Lei Carcup. Não está cá a Lei Carcup. Mas ser ouvidos não quer dizer que nós vamos tomar alguma posição, é ouvi-los, não é? Senhores deputados, então podemos marcar a audiência para a próxima oportunidade. Ora, o que tem que ser é quanto antes ouvi-los, não é? E? Sim, tudo depende da forma como isto decorrer. Tudo depende da forma como decorrer. Bem, senhoras e senhores deputados, este assunto está debatido.
São as nossas propostas de audições e já temos aqui os dias do orçamento. Já colhido uma já colhido com o
senhor. Nós, senhoras e senhores deputados.
Podem anunciar as notas, que é para os senhores deputados e já tomamos notas.
As audições regimentais, que é que estamos aqui as datas, não, eu posso agora anunciar, mas depois era melhor, deputado, Sr. Deputado, mas depois nós podíamos distribuir, que era mais fácil. O Sr. Ministro da Agricultura era na primeira semana de março, não, o orçamento era na primeira semana de março, A primeira era no Orçamento de Estado, sem razão. A segunda audição.
Era dia 1, mas já colhido com dia 1 de.
Já colhido com quem?
Já colhido com a primeira vez com o Orçamento de Estado, precisamente. Temos que arranjar outra data
para. Nós temos que encontrar outra data para o dia 1.
Sim.
Temos que fazer avançar.
Exatamente.
Para o dia 8, para o dia 15, temos que.
Pois, temos que.
Senhores deputados, temos aqui esta questão. Dia, na primeira semana nós tínhamos previsto aqui, portanto, uma audição ao Sr. Ministro da Agricultura, não é?
Sim.
É regimental.
Sim, a primeira era no Orçamento.
É a primeira do Orçamento.
Mas o Orçamento está sim. E a primeira, a outra era no dia, na primeira semana de março.
De março.
Logo no dia 1, que é terça-feira. Dia 1 é o dia do Orçamento.
Querem que a gente adie para o dia 8, pode ser? Sr. Deputado Maurício Mano. Não, a primeira era no orçamento, que será possivelmente durante o mês de fevereiro. O que nós devíamos encontrar é outra data para investir 1 de março, ou dia 8, ou dia 15. Porque este já está ocupado. O deputado Maurício Marques está a ver as datas também?
Em março ainda, dia 8 ainda está.
Não, a primeira audição ao Sr. Ministro da Agricultura estava, é do Orçamento Geral do Estado, mas ainda não temos data, não é? Depois, a segunda estava prevista para a primeira semana de março, dia 1.
Tem que ser mais à frente.
E tem que ser mais à frente porque
o orçamento só termina dia 16 de março.
Diz o Sr. Doutor Joaquim Ruas que o orçamento só termina 16 de março. Portanto, tem que ser a partir do dia, ora, 1 e 7, 8, 8, 7, 15, 15 e 7, 22. Tem que ser 29. Porque ainda não está finalizada a discussão sobre o orçamento. 29.
Dia 29 de março.
E depois vamos ter, porque a outra estamos. A segunda está para o 5 de abril.
Sim.
Também depois temos que.
Sim,
depois temos que também alterar a do 5 de abril.
Está aqui, já estava mostrando. Está aqui. Está um bocadinho atrasada, só isso, mas nada.
Sim. 5 de abril? Mas depois temos que alterar. De uma forma digamos, gradual, e à medida que as coisas vão decorrendo nós vamos alterando, não é melhor, não é? Estamos agora a marcar datas, depois temos que as alterar, é preferível, não? Então ficará para o dia 29, a primeira de março. Deputado Maurício Marques, deputado Abel Batista. Deputado Abel Batista, concorda? Sr. Deputado Carlos Matias, concorda com...
Não, está bem, isso pensa indicativo,
isso é indicativo. Sr. Deputado António Borges, deputado João Ramos, concorda? Pronto, então, mais questões, não há mais nada?
Já anunciar que dia 25 de fevereiro é que o Sr. Ministro Mar às 14 horas do orçamento.
Está-me a informar o Sr. Dr. Joaquim Ruas que no dia 25 de fevereiro às 14 horas teremos cá a Sra. Ministra do Mar para falar sobre o orçamento. 25 de fevereiro, 14 horas, a Sra. Ministra do Mar para falar sobre o orçamento.
E dia 1 de março?
E dia 1 de março.
15 horas, Ministro da Agricultura.
Portanto, dia 25 de fevereiro, sim, às 14 horas, a Sra. Ministra do Mar
para o orçamento.
Para falar do orçamento.
Orçamento
no dia 1 de março, sim, às 15 horas, na mesma hora, para falar sobre o orçamento, o Sr. Ministro da Agricultura.
Não, não é às 14 até às 15.
Ou às 15. Ah, tem razão, acho que a todos os 15. 14, a Ministra do Mar, 15, o Sr. Ministro da Agricultura.
São os seus deputados que têm que decidir.
Sr. Deputado,
isto são reuniões
que peço desculpa, mas está aqui. Sr. Deputado, só um bocadinho. Ora bem, Sra. Ministra do Mar, dia 25 de fevereiro, às 14 horas. Certo? Senhor Ministro da Agricultura, dia 1 de março às 15 horas. E é sobre o orçamento, diga? Sobre o orçamento, são os dois sobre o orçamento. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que tem todo sentido, presumo que em conferência de líderes, que esclareça-se de facto as comissões durante o período de discussão do orçamento funcionam ou não funcionam. Portanto, é isso, independentemente daquilo que já está explícito relativamente às audições dos ministros. E, portanto, parece-me que é preciso esclarecer essa situação.
Sim, mas isto é o mapa do orçamento.
Sim. Senhores deputados, estamos esclarecidos, então? Vamos passar à audição?
Sim.
À audiência com acréscimo? Não há mais nenhum ponto nos outros assuntos? Então, vamos passar a ouvir... Acréscimo, Associação de Promoção. Tem uma pinha com. Pode mandar entrar, Sr. Santos.